Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
É a ideia da aprovação, do sofrimento que a igreja, no coletivo, sofre, passa, e de maneira individual entre os, os membros também. Então, essa mensagem ela passa a ser muito atual, ela é dos dias de hoje, uma mensagem explanada por Tiago, por meio do Santo Espírito, e aqui é com zelo que a gente faz isso, porque aqui a gente tem um mestre, né? Tem um livro aqui, uma apostila do Célio sobre as exposições bíblicas de Tiago. Então, se você quer se aprofundar um pouquinho mais depois dessa mensagem, se te chamar a atenção, eu acho que tem disponível ali na livraria ali, adquira um ou pede um para ele, que ele vai te oferecer com muito carinho para que você se aprofunde mais nessa carta que é atual para a igreja, que é uma exortação para a igreja, para que a igreja possa ficar atenta à prática, né, das doutrinas cristãs. Quero cumprimentar também o Betinho não me conhece também, mas eu faço parte também de um projeto social, evangelístico, social, chamado Na Missão Jiu-Jitsu, e nós temos aqui um faixa preta, aqui uma salva de palmas pro Betinho, ó. Betinho é faixa preta. Ó, se você entrar numa briga, meu irmão, procure o Betinho e o Frank. Se você tiver com medo dela, procure o Léo, que ele te ajuda a correr para longe dela. Então é isso, gente. Abram sua Bíblia aí em Tiago. Vamos fazer a leitura do texto e depois a gente conversa um pouquinho sobre essa passagem. Tiago capítulo 1, eu vou ler alguns versículos com você aqui nesta manhã. Acompanhe comigo. A palavra do Senhor a Tiago diz o seguinte, e aqui Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, registra essas palavras para que a gente possa aprender hoje. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança ela deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros e sem que lhe falte nada. Versículo 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde, glorie-se na sua exultação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Deixa eu orar com você. Querido Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, de o Senhor ter me chamado mais uma vez para vir na igreja, para vir aqui à igreja que me apresentou, Pai, o Teu amor. Eu sou grato por isso, um verdadeiro privilégio poder rever os irmãos e compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Deus. Eu tenho, ao longo da minha história, aprendido sobre viver as provações e ser edificados por elas, Deus. Então, nos abençoa aqui mais uma vez. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nesse mês de maio, mais precisamente no dia 14 de maio, eu fiz 44 anos, né? 44 anos de vida. Já não sou mais aquele jovenzinho que era antes, mas eu tenho adquirido a experiência, né, dos anos para viver, né, para experimentar essa jornada, né, essa caminhada cristã. Então, nesses 44 anos, exclusivamente nesse ano, sabe quando você dá aquela rareada dos seus momentos, você pensa na sua vida, e aí me fez remontar a minha vida, né, o meu passado, né, o meu tempo que eu tive por aqui, o momento aqui no batismo, entre outras coisas. E o que eu mais percebi, o que mais vem à memória, quando você faz essa análise do seu tempo, da sua jornada, da sua vida, é os momentos de provação. Você já percebeu isso? Você vai lembrar de diversos assim, momentos de alegria, né, das viagens que vocês fizeram, mas quando você lembra, Deus, ele parece que ele te coloca, ele te faz lembrar em particular de momentos de dificuldade da vida. E é muito legal que na jornada cristã a gente vive isso a todo tempo. E aí eu pude perceber que foi em meio às provações, e quando a gente fala provações, a gente precisa traduzir isso, trazer algum significado para isso. Quais são as traduções? Quais são os significados para isso? Como, por exemplo, provação na área da saúde, o desemprego que às vezes assola a nossa vida, né? As dificuldades diversas que a gente tem no lar, os desafios do casamento, do matrimônio, da criação de filhos, tudo isso nos coloca numa situação muitas vezes adversa, né? Situações difíceis. E eu tenho certeza que hoje muitos de vocês, assim como eu, passa por momentos assim. Momentos que mexe com a sua fé, né? Que te faz questionar até mesmo a relação com Deus, o amor de Deus sobre a nossa vida, porque os momentos de dificuldade, ele tem esse aspecto, né? Esse aspecto, muitas vezes, nós usamos de uma maneira negativa, parece muito ruim. E o que Deus ele quer ensinar com isso é que muitas vezes a provação, muitas vezes não, a Bíblia afirma que a provação ela tem um efeito na sua vida. Então, tudo que você passou de adversidade na sua vida, se você se manteve fiel e firme, você deu um passinho a mais na direção de Deus. Eu não sei qual é o momento que você vive hoje. Talvez você esteja passando por esse momento adverso hoje, nesse dia, nessa manhã. Talvez você veio aqui até para esquecer dessa adversidade e eu acabei causando um problema para você, porque eu estou te lembrando disso hoje. E sabe o que eu... E se você não vive essa realidade hoje, você já viveu, ou ainda você vai viver em meio a essa peregrinação que nós temos da nossa jornada cristã. Essa mensagem é para você, assim como essa mensagem, ela é também para mim. Mas antes de nós falarmos e entrarmos diretamente no texto, eu quero falar um pouquinho sobre aquele que escreveu esse texto, né? A gente passa do pressuposto entre alguns Tiagos na Bíblia, que o Tiago... Deixa eu só dar uma ligadinha no meu negocinho aqui. Está muito moderno aqui o negócio, hein? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Pronto. A gente tem ali o Tiago que a gente escolhe aqui, é o Tiago, irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus. E é muito interessante, eu separei alguns slides aqui, para olhar que Tiago também viveu uma jornada, né? Ele viveu uma caminhada com Jesus. E essa caminhada de Tiago, em primeiro momento, ela é uma caminhada de incredulidade. A palavra do Senhor, no texto destacado, aqui que você tem aí na sua Bíblia, se você quiser conferir depois, João capítulo 7, versículo 3, de 3 a 5, vai contar a história, a relação de Jesus não querer ir para uma festa, e os irmãos dizendo assim, olha, você tem que ir, vai, se você é tudo isso que você é, vai lá e se mostre ao mundo. E aí a gente vê que o autor bíblico, ele faz um acréscimo, ele diz, acontece que mesmo os irmãos de Jesus, eles não criam nele. Ou seja, você já percebeu isso? Mesmo Jesus, ele sendo separado por Deus, o Filho de Deus, e em toda a sua caminhada, como diz Hebreus, ele foi um homem e um menino, e uma criança, sem pecado, tendo um procedimento exemplar em frente aos seus irmãos, ele já exercendo, iniciando o seu ministério aqui nessa terra, ele não, o pessoal ao seu redor, e principalmente da sua família, não acreditavam que ele era o Messias. E a gente percebe também na nossa jornada cristã que é assim, né? Quantas provas nós não temos de Deus ao longo na nossa vida, e antes dessa fé arrebatadora, genuína, tomar conta do nosso coração e da nossa alma, o quanto que a gente não duvida disso? E aqui a gente tem o próprio irmão de Jesus na figura de Tiago passando por esse momento de relação com Jesus, tentando experimentar essa fé, conhecendo. E aí que entra um versículo que para mim ele é surpreendente, que eu também coletei da apostila do Célio, que está em 1 Coríntios 17, de 5 a 8, que vai contar aqui nesse texto sobre os encontros de Jesus depois da sua morte e na sua ressurreição. Ele aparece para diversos irmãos, e aí fala que para mais de 500. Ele aparece, e a gente tem registrado, não nesse texto, mas para Pedro. Vocês lembram do encontro de Jesus com Pedro? E é para terminar uma conversa inacabada. Eu não sei se você lembra, mas o último momento que Pedro tem na sua história é um momento de extrema decepção. Ele nega Jesus, ele que era aquele que morreria por Jesus, ele nega por 3 vezes. E o que acontece a partir dali? A palavra de Deus diz que Pedro sai ali daquele lugar e chora amargamente. Você já chorou amargamente? Esse amargamente, ele traz uma intensidade, né? Ele deve ter aquela amargura do coração, aquele choro de falar, uau, e agora? E a gente percebe que a relação agora de Pedro era de desesperança. Ele vai pescar, ele abandona, ele não quer mais esperar. Mas Jesus, ele tinha algo inacabado com aquele homem. E o que me chama a atenção é que ele aparece para 500, mas ele faz questão de aparecer para um. E ele aparece para Pedro, para curar o coração daquele homem. E sabe o que Jesus ele fez? Ele marcou um encontro com cada um de você que está sentado aqui nessa cadeira. Ele marca encontros particulares. Ele fala por meio das pregações ao domingo, por meio do conselho de um irmão, através de uma música, através de uma leitura bíblica, e aqui é onde ele vai falar mais. E ele quer o seu coração para ele. Os encontros de Jesus, esse de Pedro e também o de Tiago, é para a revelação daquele que é o verdadeiro Messias e que quer curar corações. Qual é a posição que você está hoje aqui? Perceba que após ele aparecer para Tiago, a gente não tem no comentário o que aconteceu, qual foi a conversa, que tipo de tratamento Jesus ele quis ter com Tiago, a gente não sabe. Eu não sei o tipo de tratamento que Deus ele tem para a sua vida e ele quer te tratar. Eu sei o tratamento que Deus quer fazer na minha vida, porque eu conheço muito bem e eu não sou tão bonitinho assim. Mas ele quer tratar corações, e ele faz isso de forma individual. Ele cuida. E a partir do momento que Tiago tem esse encontro, gente, a palavra do Senhor diz que essa chave muda. Ele passa a deixar de ser um mero espectador da história maior de Deus, para ser alguém que entra na história também de uma maneira ativa, sendo um servo do Senhor. Alguém que seria agora a referência de Deus aqui nessa terra. Logo em seguida, no capítulo 15 de Atos, a gente já vai ver Tiago como uma coluna, como alguém que tinha ali uma liderança ativa em meio ao povo de Deus, a primeira igreja, a igreja do primeiro século. A gente vê Tiago servir. E aí, gente, o versículo do capítulo 1, versículo 1, aqui a gente poderia parar só nesse versículo, nessa manhã. A palavra vai dizer que Tiago, ele se considera, então, servo de Deus. Muda para mim, Padão, o próximo. Ele se considera, então, um servo de Deus. Para a próxima página minha, porque aqui não está mudando. Ó. Lá no meu tapezinho. Opa, mudou. A palavra de Deus diz que Tiago agora, ele se autodenomina como servo de Deus. Eu não manjo nada de grego, nem isso, mas numa palavrinha ou outra a gente pesquisa, né? E essa palavra para servo é a palavra grega doulos ou doulos. Aí como que é, Léo? Você que foi bom no grego no seminário? Doulos. As duas servas. Olha, o cara quando manja fala as duas servas. Pode ir com confiança. Obrigado, Léo. E essa palavra nada mais é, olha só o significado, como ela fica potencializada no grego. Ela diz que servo é igual a escravo. E aí, eu coloquei uma definição sobre isso, que diz o seguinte, ó, a palavra grega doulos, ou escravo, barra, servo, refere-se a uma posição de obediência completa, humilde, absoluta, e leal e inabalável ao seu Senhor. Eu estava comentando até justamente com o Célio lá no acampamento MAB, e ele usou o termo escravo quando é referido no Antigo Testamento. Ali a pessoa, quando servia como escravo, servo, ela poderia, em um determinado período de tempo da história, ela poderia pegar e se desvencilhar do seu Senhor, deixar aquele serviço de forma meio que obrigatória, mas eles serviam com prazer, quando o Senhor é bom, para viver a sua vida. E aí, sabe o que acontece? Eles faziam uma coisa que era uma coisa que eu nem consigo entender. O cara colocava a orelhinha lá, né, sério? Na sovela lá da porta, lá, e o cara dava uma... botava um piercing lá, um brinco lá, sei lá o que acontecia lá, furava, era uma representação daquele cara que eu falo, eu não quero ficar longe de você, eu quero te servir para o resto da vida. E sabe o que a gente percebe quando Deus ele nos chama, gente? Presta atenção nisso, eles te chamam para ser servo. Cada um de nós aqui que se rendeu ao amor de Jesus, não confunda vir aos domingos à igreja com vida espiritual, mas... acredite, você foi chamado para ser servo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você foi chamado para ser escravo de Jesus, para ter um relacionamento leal, íntimo, gostoso com aquele que sabe o que fez? Não te arrumou um melhor emprego, não melhorou um pouquinho a sua vida, aquele que te transportou do reino das trevas para o reino da luz, o reino do seu amor. Mas nenhum governante nessa terra é capaz de fazer isso. Ninguém consegue te fazer isso. Mas Jesus, ele consegue. Jesus, na verdade, fez. É garantia no Espírito dele. É selado pelo seu Espírito. Que nós somos muito mais do que meros espectadores da realidade. Nós, eu e você, nós somos servos. E se você ainda não se rendeu a esse amor, se você ainda não se rendeu à beleza desse amor, esse é o dia de hoje, você passar da posição de mero espectador, de um ouvinte, para servo do Deus Altíssimo. E aí, numa das mocidades lá da igreja, da AB Cidade Ademar, um dos líderes jovens lá, comentando a respeito de um livro que a gente trata lá, esse livro aí, Desconforme-se, ele disse o seguinte, uma das frases do livro diz o seguinte, e olha... vê se o que eu vou ler aqui, vê se tem alguma relação com a cultura que a gente vive hoje. Presta atenção. O livro diz, o problema é que a nossa geração, a geração atual, aprendeu a encaixar Jesus na rotina do dia a dia. Dedicamos tempo para Jesus quando sobra tempo. Falamos sobre Jesus, às vezes, ou nem isso. Diferente dos discípulos, não deixamos tudo para seguir Jesus. Deixamos Jesus para seguir tudo o que o mundo oferece, deixando outras coisas no centro e Jesus na periferia do nosso coração. Essa talvez é uma frase, um trecho de um livro que traduz muitas vezes a realidade dos nossos, por exemplo, dos nossos jovens de hoje, que colocam Jesus numa posição na periferia, uma posição marginal dos seus corações, e isso a gente tem que olhar no nosso dia a dia. Parece que tudo é mais importante do que Jesus, né? A escolinha de futebol, os pais têm que tomar muito cuidado com isso, né? O balé, o jiu-jitsu, parece que tudo é mais importante do que Jesus, e no final das contas, o que sobra para Jesus ser o centro do nosso coração? E quando Jesus ele está na periferia, num coletivo, se traduz numa igreja que muitas vezes sofre em meio à tribulação, às provações da vida. Porque a igreja precisa estar firme, alicerçada, com o pé na rocha, né? Quando Jesus ele passa a ser o centro da nossa vida. Eu acho que esse é o desafio cultural do nosso dia. Hoje a gente tem um êxodo, né, dos nossos jovens adultos que passaram a ganhar dinheiro. Hoje a galera parece que ganha dinheiro bem, né? Os meninos trabalham, ganham dinheiro, faz faculdade. E hoje parece que está todo mundo numa onda assim, ó, quero mudar para o interior, quero ir para não sei aonde. Até que ponto isso é só para satisfação do seu coração, do seu lazer, do seu bem-estar, frente à necessidade do reino e à sua devoção a esse Senhor que te chama para ser servo e escravo. Entende? A gente vai para o interior e é tudo legal, enquanto eu pensar que eu também vivo a missão do reino aonde eu estiver. Esses são os desafios hoje da nossa cultura que são bem interessantes. E aí, gente, a gente avança um pouquinho e é onde Tiago ele vai destinar essa carta. A palavra do Senhor diz que ele vai escrever para as 12 tribos que estão na diáspora, né? O que, que significa isso? São cristãos que se converteram muito provavelmente lá na festa de Pentecostes, né? Naquele movimento que aconteceu, eles judeus que se converteram, e aí eles passam num determinado momento, muito provavelmente também, após o capítulo 8 de Atos, da perseguição do primeiro mártir da história registrado, que é Estevão, eles passam então a ser perseguidos, e aí acontece a tal da diáspora, eles começam aí sendo espalhados por mundo. Isso como estratégia de Deus, para que a palavra de Deus chegasse mais longe, em outros lugares. Mas isso também traz uma necessidade. Esses que foram dispersos, muitas vezes perderam os seus bens, perderam os seus recursos, estão vivendo, são cristãos agora, vivendo em dificuldade. Pense nisso, naquela época, vivendo em dificuldade econômica, fora do seu contexto familiar, abandonaram os seus lares. E essa carta, então, ela é escrita para realmente trazer ânimo, para trazer conforto para a vida dessas pessoas que estão vivendo agora esse momento de extrema provação. E aí, gente, tem uma frase ali dentro da caixinha que diz assim, ó, lá no finalzinho, se você também estiver acompanhando aí, ou aí na sua casa, ó. Então, a galera de casa está onde aí? Onde que está a câmera? Aqui, ó, isso aqui, ó. Ali, ó. Beijo. Patrick, traz meu chocolate. Patrick uma vez levou um chocolate para mim, um queijo. E o queijo era meio revestido de vinho, assim, né? Tinha um cheirinho meio forte, né? Vinho da Suíça, né? Eu não tô ganhando caneta, não aceito canetinha branca, não, viu? De Suíça não vem caneta para cá, não, hein? Caso. E aí a Flavinha, né? Nós é lá da cidade de Mar, né? A Flavinha pegou o negócio dentro da geladeira, viu? Mano, queijo estragado, jogou fora. Falei, minha querida. Falei, minha querida, o melhor queijo que eu comi na minha vida, irmã. Ela não tá aí não, né? Flavinha foi pra lá, né? Graças a Deus. Minha amiga. Jogou fora o queijo do Patrick. Falei, meu, não faça isso, minha querida. Isso é queijo importado, é coisa boa. Até me perdi aqui. Tá. A frase. Vamos lá. Da briga lá, já que aconteceu isso. Meu querido, como eu gosto de vinho, hein? Mas pena, eu vou no mercado, dá dó, né? Você vê aquelas bandejonas, né? Eu fico namorando assim, eu falo, nossa. Um dia eu vou comprar essa bandejona gigante. Olha só, a frase. A vida cristã não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual ou uma colônia de férias. Antes, é um campo de batalha. Igreja, se a vida... Né, Marina? Tá fácil na faculdade lá? Ser uma advogada exemplar? Não tá. Todos nós estamos vivendo esse campo de batalha. Todos nós vivemos essa dificuldade no dia a dia. Vamos experimentar, sabe o quê? Você vai experimentar talvez mais no passado, mais perseguição por ser cristão. Você vai ser assediado a fazer a coisa errada no seu trabalho para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Não é assim? Na área moral, nós somos perseguidos de diversas maneiras. E aí, gente... Não é uma estufa, a gente tem que se posicionar. Assim como esses cristãos, que eram judeus, estavam sendo pressionados até a voltar à sua antiga religião e abandonar esse Jesus que transforma as nossas vidas. Como lidar então com a provação, né? E aí é onde a gente vai chegar agora, falar um pouquinho mais sobre isso. Meus irmãos, frente à provação, Tiago ele diz assim, ó. Tem de motivo de grande alegria. É um contrassenso aqui, não é? Para nós, da nossa geração, da nossa vida, quando um cara chega... Às vezes você acabou de ser mandado embora, não é verdade? Como que você vai chegar para a igreja? Quero dar um testemunho. Fui mandado embora. Como que você encontra essa alegria no momento de dificuldade? Quando a gente passa por provação, a ideia geral que vem ao nosso da nossa cabeça é exatamente essa reprovação. É assim, ó, eu estou passando por provação, será que Deus me ama? Nossa, como que ela te puxa para baixo, né? A gente sente dor, a gente sente mágoa, a gente não quer viver aquela experiência, dói o nosso coração, a gente vai passar por um momento de dificuldade, incerteza, fui mandado embora, e se eu não tiver dinheiro para pagar a escola da menina agora no próximo mês? E se acontecer isso? E aí gera um desconforto dentro de nós, e aí eu fico me pensando, como que Tiago então escreve? Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar de por várias provações. Difícil, né? Só que não é essa alegria que eu fiz, né? Fui mandado embora, não é essa alegria externa, que exterior, que não produz nada no seu coração. Mas é buscar alegria na verdadeira fonte de alegria. Você tem exercitado isso? Filipenses vai nos falar que a nossa fonte maior de alegria é quem? É Jesus Cristo. É, em meio à adversidade, ter a confiança que Deus ainda cuida, mesmo que isso demore. Vai passar um dia, dois dias, às vezes um mês, tem gente esperando por um ano, mas ali confiando que Deus cuida, que Deus, Ele guarda. E, gente, o que Tiago fala é que a gente vai... Alegria quando passardes, né? Ou seja, e ele vai acrescentar, por uma provação? Duas? Tá bom, duas, né? Já sofri duas. Já perdi emprego esse ano e já fiquei doente. Peguei dengue, então já foi a provação já foi minha cota, Senhor. Ele fala isso? Ele fala várias. Ou seja, ao longo da sua vida, você vai ter várias. E aí lembra que eu falei que eu fiz eu fiquei pensando, lembrando ao longo dos meus 44 anos, estou parecendo o Papai Noel, de que da minha história, comecei a pensar quais foram as provações que eu passei. Eu lembrei uma mais recente, quando minha esposa pegou uma bactéria aqui, ó. Uma bactéria que começou a criar um calombinho, criou um calombão, um calombaço. E aí já começou, a pessoal lá do prédio já começou a olhar para mim meio estranho, né? Será que é um agressor? Será que bateu na mulher? O que está acontecendo? Olhavam, preocupados. E aí a gente achava, acho que é dente. Vamos lá ver se é dente. Não era. E aí começou a pesquisar. E aí começou a ficar mais sério. Aquele negócio do desinchado. Mexia com a vaidade da mulher. Imagina uma mulher. Mulheres são vaidosas com aquele negócio assim. Minha mulher começou a ficar numa situação... E aí, cara, quem vive em comunidade de fé é muito abençoado. Eu lembro que, sem esperança, a gente foi parar lá, sabe aonde, irmãos? Lá no Albert Einstein, irmão. Sabia nem como entrar naquele lugar lá. Eu falei, daqui a pouco eu vou encontrar até o Neymar aqui, ó. Pra quem vai pro Sabó, irmão. E aí eu vou lá... Albert Einstein, sentei na mesa de um doutor chamado Dr. Dankwart. Grande Dr. Dankwart. Um abraço. E aí sabe o que ele fez? Consultou a Flavinha e deu um diagnóstico bombástico. Falou assim, ó, se você tomou essa medicação e não regrediu, eu vou te falar que esse negócio está muito sério. Eu já comecei a chorar, a Flavinha lá, O seu Dankwart é poucas ideias, ele já fala logo a real. Já comecei a chorar, falei, não, doutor Dankwart. Começou, aí depois ele começou a falar, isso aí é muito sério, essa bactéria ela é muito agressiva, ela está entre o cérebro e o coração, então assim, a gente vai entrar com uma outra aqui, e ali a gente saiu ali arrasado, mas com esperança. E é isso que o Evangelho faz com a gente, né? O Evangelho são boas e más notícias. Primeira má notícia, vai lá e destrói o seu ego, te coloca no chão, aí você fala assim, cara, eu não sou aquilo que eu pensava que eu era, eu sou muito menos do que eu imaginava que eu sou, e aí o Evangelho vai te falar, mas tem uma solução para você que é Jesus. Ali eu vi essa ilustração para a minha vida. Falei, cara, o que o Dr. Dankwart te fez foi... É igual o Evangelho faz com a nossa vida, cara. E a partir dali, em meio à graça e o poder do Senhor Jesus, as coisas foram melhorando, foi regredindo, mas olha a conexão. O Jacques, médico, também está lá no Canadá, e a gente desesperado, Jacques, o que eu faço aqui, irmão? Espera aí que eu vou ligar para uma pessoa. E aí ligou para o Dunkard, aí a gente foi lá no Dunkard, e a consulta lá no Dunkard, ela nem queira saber quanto é que é aí, ó. E também não vai ficar procurando ele para consultar de graça não, hein, gente? Deixa só nós de vez em quando ir lá, hein? E aí ele foi lá e abençoou, e a gente, nossa, cara, isso aí, sabe o que é isso aí? Cuidado de Deus na aprovação, cara. Essa foi minha aprovação. Tô te contando aqui, a gente tá tirando onda, dando uma risada, mas você não sabe o que eu passei com a minha esposa naqueles dias, cara. O sofrimento que nós passamos, as incertezas. Se você perdeu uma mulher jovem aos 26 anos de idade, cara, entende? E provações da vida. Várias provações. Passou as provações? Não. Vai ter mais. Só que o que você tem como instrução hoje, gente, é passar bem por elas. E para passar bem por elas, você tem que se encher da presença de Deus. Você tem que se encher de coisas boas do Senhor. Você tem que, em vez de gastar centenas de horas na Netflix, buscar coisas que edificam a sua vida. Vai ver um pouquinho de Netflix, vai ver. Bom também, vejo também. Mas coloque coisas que edifiquem a sua vida. Sabe por quê? Você vai se enchendo, alicerçando, construindo o seu interior em Cristo, se satisfazendo cada dia mais, né? O hedonismo cristão, né? Cada dia mais com a presença de Deus, que quando chegar o momento da aprovação, você vai estar edificado, irmão. Você vai ter aonde segurar. E é isso que Tiago ele vem tratando com o nosso coração. E aí, gente, qual o objetivo de tudo isso? Provação vai vir, a gente já sabe disso, né? Não sabemos quando, como, mas sabemos que ela vem. E aí Tiago ele quer nos ensinar então de qual é o objetivo dela, né? E o objetivo é a provação da vossa fé. Quando a gente passa por um momento de dificuldade, é um teste para ver onde sua fé está. Ou para aumentar ela, deixar ela mais robusta, para você conseguir encarar, né, os desafios da vida. E a palavra que ele usa, né, que Tiago usa, é uma palavra que até eu lembro, sempre que falo dessa palavra, eu lembro desse casalzinho aí, ó. Quem conhece esse casalzinho que está na tela aí? Está aí, o Padova? Está lá, ó. Tem um casalzinho lá, ó. Seminarista lá da Vila Antonieta, o Guilherme Manente, né? Ele tem uma marquinha aí, não sei se vocês sabem, eles vendem uma camiseta aí, é chamada, ó, tá na boca do povo, hein? Tá dando certo, hein? Chamada Docmus. Então, se você quer presentear seu neto, seu amigo, a sua esposa, compra uma camiseta da Docmus com o menino lá, ó, já tô fazendo a propaganda, se ele quiser me dar uma de, né, é uma troca, né? Mas, ó, sabe, tem um motivo por trás disso, eles vendem camiseta pra casar. O molecadinho gera um recurso aí pra poder casar. Só que essa palavra Docmus, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, não a compra da camiseta, ela tem um significado muito interessante. Docmus é fé aprovada, ou seja, aprovado. Quando você fala docmus, você fala aprovado. Quando você fala adocmus, você está falando reprovado. E o que o texto de Tiago ensina para nós é exatamente isso, e tem uma referência de um outro texto para você aí, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-se a Deus docmus, né? Aprovado, né? Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que manja bem, ó. Maneja bem. Essa é a minha tradução. É a nova tradução, Cidade Ademar, da Bíblia. Maneja bem a palavra da verdade. É que eu não estou enxergando, gente. Eu estou aqui. Ali, ó, é sem chance pra mim, ó. Então eu tô aqui dando um zoom aqui no celular, aqui, ó, nos slides aqui, então desculpem. Sabe qual que é o objetivo, então, do que você está passando? O texto agora nos ensina e crava sobre isso. É aprovação, é ser aprovado, é uma fé melhorada. É como ouro em outros textos, como por exemplo em Pedro, como depurar o ouro, né? Tirar as impurezas. É isso que Deus está fazendo com a gente na jornada de fé, gente. Então agora, em meio a situações adversas da vida, talvez a gente precise fazer um exercício, né? É do tipo, pera assim, ó, agora você vai estar alerta. Fala, nossa, o negócio tá feio, Betinho. E quando acontecer isso, Betinho, você fala, ô Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar com isso? Aonde o Senhor quer levar a minha fé? Qual nível de experiência? Qual nível de relacionamento, né? Na caixinha verde, eu destaco, é na aprovação que a sua fé, sua comunhão, a fidelidade, o amor de Deus e a dedicação na sua firmeza na palavra, ela é confirmada. É na aprovação que se mostra a genuinidade da nossa fé. E aí você recebe então um selo, ó, de autenticidade. Esse daí é servo, é escravo, está comigo, é uma mulher leal, é um homem leal, é um jovem leal. Ele passa na dificuldade como todo mundo passa, mas aí ele passa com sinônimo de maturidade. E é o que a gente vai falar agora na sequência do texto. O texto diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, a gente pode dizer que isso então é o desafio de Deus. A provação da vossa fé é um desafio de Deus. E uma vez, né, confirmada, ela produz, e aí eu gosto de chamar de fruto, né? Produz o fruto da perseverança. E se for pensar bem, é a manifestação, é o fruto do Espírito, uma das suas facetas, né? Como longanimidade, né? Uma pessoa longânima, ela trabalha a esperança no coração, né? Uma pessoa que tem domínio próprio, ela também tem um pouquinho de esperança, de perseverança, né? De controlar o seu corpo, controlar a sua língua, controlar a sua mente, buscar agradar a Deus com a sua vida. Isso também é perseverança. Então a gente percebe que isso é o fruto. Vai então, gente, a gente tem o desafio da aprovação, e aí lutando com isso, a gente ganha perseverança, a gente frutifica nisso. E o resultado, gente, disso tudo, o resultado é: ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais, qual o resultado? Perfeito e íntegro. E aqui a gente tem que tomar cuidado desse perfeito e íntegro, não é? Está mais ligado, talvez, à ideia de ser maduro, de ter uma fé, de encontrar maturidade, do que ser um... Oh, eu não peco, não faço nada. Tem mais a ver com a sua maturidade do que qualquer coisa. Então, olha só essa sequência, né? Então, existe esse desafio da aprovação. Ela vai vir para mim, ela vai vir para você, vai vir para todos nós. Quando nós, então, perseveramos, nós geramos um fruto, e esse resultado disso é maturidade na fé. Maturidade na nossa fé. É muito legal que Tiago, ele já traz um exemplo na própria carta, né, de alguém humano que viveu essa experiência de perseverança no extremo, né? E qual que é o nome desse homem? Jó. Olha o que Tiago vai falar, capítulo 5, versículo 11. Vamos ver a referência que ele traz de Jó aqui nesse texto. A palavra de Deus diz: consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele? Pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Olha que lindo isso. Tiago, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, e o próprio Espírito agora, em meio à escrita, faz ele lembrar de um homem do Antigo Testamento que viveu essa experiência no extremo. E esse homem era Jó. A palavra de Deus diz que Jó era um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A palavra de Deus diz que esse homem era um dos homens mais notáveis da história, um dos homens na sua geração mais rico, com uma família linda, 7 filhos. 3 filhas. Sabe o que acontecia com o coração de Jó? Naquela época, Jó tinha tanto temor de Deus que ele fazia continuamente sacrifícios ao Senhor, e na cabeça dele gerava um negócio assim: olha, eu preciso sacrificar pelos meus filhos, porque eles podem ter pecado com o Senhor, eles podem ter desagradado o Senhor em suas vidas. Então deixa eu aqui prestar um culto a Deus em favor dos meus filhos. E a palavra de Deus diz que ele fazia isso continuamente. A palavra de Deus diz que existia uma assembleia, a gente não sabe como que é isso, essa assembleia, né? Assembleia entre Deus, os seus anjos, onde vem um penetra na história, né? A palavra de Deus diz que o Senhor estava com os seus anjos ali numa assembleia e aparece ali o inimigo, e aí existe um diálogo entre Satanás e o próprio Deus, onde o próprio Deus pega a câmera da história e focaliza em Jó e diz assim: olha meu servo, isso é Jó, homem justo, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E ali, a partir dali, Satanás ele faz uma proposta. E a proposta é assim, ó: tira, debalde Jó é fiel, é justo, tira dele os bens, tira o recurso, a tranquilidade, e vamos ver se de fato ele ama o Senhor. Qual foi o que Deus falou? Deus ele usa autoridade e controle aqui. Ele fala: bota a mão lá, mas a vida você não tira. E aí acontece tudo o que acontece na vida de Jó, que a gente sabe muito bem. E a palavra de Deus diz que Jó ele passa por isso. Como que foi essa aprovação desse homem? Muitas incertezas, perdeu tudo, perdeu família, né? Perdeu bens, perdeu saúde. Mas tudo isso por um propósito maravilhoso, né? A palavra do Senhor diz aqui no texto de Tiago 5,11, diz assim, ó, no finalzinho: sabe como no final o Senhor foi bondoso com ele? E aí, sabe o que Deus fez? Ele deu tudo para Jó, né? Tudo em dobro, né? Deu tudo para Jó. Mas sabe qual que foi o grande lance que me chama a atenção quando eu reli esse texto de manhã? Deixa eu ver o que aconteceu com o Jó lá no final. Porque ele fala, né? Você viu o que aconteceu com o Jó no final? E aí no final a palavra do Senhor, entre um debate que Deus teve com Jó, no final Jó falou assim: rapaz, o Senhor, antes eu conhecia só de ouvir falar. É isso? Hoje, os meus olhos te veem. Sabe qual é a maior maravilha e benefício da aprovação, irmãos? É a oportunidade de ouvir, de ver melhor a Deus, de conhecer melhor a Deus, de ter mais intimidade com Deus. O maior ganho e benefício de Jó na história não foi ter tudo em dobro, mas ter esse relacionamento profundo com o Senhor. É isso que ele destaca na história. E é para isso que Deus está te colocando na fornalha, meu irmão. Está apertando o calo, está deixando difícil muitas vezes. Quando é oriundo do nosso pecado, é disciplina. Mas quando é algo que a gente não consegue entender, tentando buscar uma relação com Deus, a gente passa por provação, gente. A gente passa por momentos de dificuldade. E olha, é na provação que vai te deixar forte. Não desiste. Está doído, está difícil, não desiste. Vai te deixar forte. E quando você for forte, você que está passando por isso, quando você for forte, e quando você passar por isso, por essa, e for dócnos, aprovado, sabe quem ganha com isso? A igreja que hoje está fazendo 40 anos, a Ação Bíblica da Saúde. Sabe por quê? A palavra de Deus nos usa uma metáfora de corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Todos do corpo de Cristo são importantes de maneira única, sem distinção. E quando você passa por uma aprovação, quem ganha é a igreja, porque vai ter um membro maduro, vai ter alguém experiente, vai ter um servo escravo que não quer ter mais uma vida pacífica assistindo a história, mas contribuindo para que outros possam atravessar essa jornada também com mais fé. E como que a gente faz isso? Fortalecidos, a gente tem vontade de servir a Deus, não é? É na segunda que você não viu o irmão, você: ô, minha irmã, você fez muita falta aqui na igreja, hein? Ah, comprei até uma lasanha lá pra você e você não veio. Vou te mandar de Uber aí, ó. Já pensou o impacto que esse negócio tem, cara? Pra quem tá sofrendo? Entende? A gente precisa se fortalecer nas provações do Senhor pra crescer. Acho que me alongando demais, a gente vai chegar perto do fim. Como lidar de forma sábia com a aprovação? Se eu preciso ter entendimento do que fazer, e foi o que eu falei com o Betinho, a gente precisa pedir, sabe para quem? Sabedoria. E sabedoria para Deus. E quando nós pedimos essa sabedoria para Deus, olha como Deus ele é generoso, ele é bondoso. Ele fala assim, ó: se porém algum de vós necessita de sabedoria, e sabedoria para passar por esses momentos difíceis, peça a quem? Ao Célio, ao Patrick, ao Léo. Vai na fonte, irmão. E essa fonte é Deus. Peça a Deus. E ele fala que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, o caminho está aberto, irmão. E o negócio é hoje. Talvez se está passando por isso, você tem que orar e falar: Deus, me dá essa sabedoria para passar por isso, para ter, para olhar com as lentes do Senhor. E é exatamente isso o que eu coloco como destaque sobre o que é sabedoria na caixinha. O que é sabedoria? É mais do que conhecimento, gente. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento pode ser definido nesse contexto como conhecer bem a Bíblia. Sabedoria é usar bem a Bíblia. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Você quer sabedoria para lidar com um problema no matrimônio, mas você não olha com a lente de Deus. Ou seja, olhar com a lente de Deus é observar o que a Bíblia tem para me ensinar sobre como lidar com a minha esposa, e automaticamente eu olhar para a minha relação e tentar traduzir isso em sabedoria de Deus na vida prática do relacionamento. E assim, gente, em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente vai fazer negócio, quando a gente vai procurar onde morar, onde viajar, onde incentivar os nossos filhos a caminhar, tudo isso com a sabedoria que vem de Deus, respeitando a lente do Senhor, a cosmovisão do Senhor, que vai fazer você andar de maneira coerente, né, com aquilo que Ele nos ensina. E aí ele traz um exemplo, e aqui às vezes a gente divide o texto. Eu quero introduzir essa parte no, na sequência desse texto, que ele diz assim, ó: exemplo de alguém com mente dividida, porque é isso que o texto vai apresentar, né? E ele vai falar assim, ó: o irmão, porém, no final do texto anterior, ele vai falar assim, ó: suponha que esse homem alcança... Deixa eu pegar aqui. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porque esse homem tem ânimo dobre, é inconstante em tudo que faz, em todos os seus caminhos. E aí ele vai colocar alguém que vive com mente dividida, um exemplo no texto. Ele vai falar: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. E aí um texto que eu coloquei numa versão que a gente não, muitas vezes não recomenda, mas ele deu uma traduzida que eu achei interessante. Ele vai falar assim, ó: o irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus o faz como melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que ele piore de vida. Ou seja, a ideia aqui, muitas vezes, é que quando as coisas ficam ruins para nós, o que acontece? A tendência é a gente ser inconstante. Né? E como que a gente fica inconstante? Aqui ele está lidando com recursos financeiros. Se falta, você fica desesperado, né? Nossa, para que eu vou pedir emprestado? Mas será que vai emprestar? Ah, rapaz, mas eu tenho vergonha. Eu não vou pedir emprestado. Mas como que a gente faz para resolver isso? Ah, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo, eu vou fazer desse jeito. E aí quando você vai ver, você fica o quê? Sem fé e em nenhum momento consulta a Deus. Agora, quando acontece isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Senhor, me dá sabedoria para lidar com isso. Me dá fé para que eu não duvide. Aumente minha fé. Me faça ficar na rocha e ter a estratégia de família ideal para que a gente possa suportar esse momento de aflição, de adversidade. Porque eu entendo que o Senhor quer aumentar minha fé e me deixar maduro. Percebe? Fácil falar daqui, né? Muito fácil, né, Jade? Sim, mas é necessário a gente fazer esse exercício. Para refletir e praticar. Para a gente comer aquela lasanha, que eu já ganhei até um ticket aqui do Padovani aqui, ó. Vou comer lasanha em casa da Bessa. Quem fez? Quem fez os autores aí? A Cris? A Cris é Mab, cozinheira de Mab. Vai ser lindo hoje. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que os amam. Glória a Deus por isso. Na sequência ele vai falar sobre a relação do pecado. E eu vi uma frase que eu quero deixar com vocês que é muito interessante. Só que eu não vou conseguir. Acho que eu não vou conseguir ler daqui. Deixa eu ver. Eu tô seguindo. Ó. Será que eu caio aqui? Ah, tá. Olá. Tá, desculpa, gente. Mas aí que tá o benefício de fazer jiu-jitsu. Porque fala aí, Betinho, se eu cair aqui, eu dou o rolamento pra frente, entendeu? Aí quem não faz, cai estatelado aqui, aí é um problema. Em uma cirurgia, uma incisão significa cortar dentro. Uma circuncisão é cortar ao redor. E uma decisão é cortar fora. Então, se você decide viver algo novo, você tem que cortar as pontes com os velhos. E às vezes a aprovação não é aprovação, uma aprovação de Deus. Às vezes a gente está vivendo uma situação até, muitas vezes, pecaminosa, né? E nessa hora a gente tem que ser decisivo. Cortar fora para viver o melhor de Deus para nossas vidas. Deixa eu orar com você. Opa, agora quase derrubei a planta. Tudo bem. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, por essa manhã especial, Deus. Obrigado por cada vida aqui, Deus. Obrigado pelos irmãos que estão acompanhando também em casa, Senhor. Eu agradeço, Pai, por essa oportunidade maravilhosa, Pai, que o Senhor concedeu para mim, Deus. Perdoa, Pai, os meus pecados, Deus, a minha pequenez, a minha falta de fé. Essa mensagem aqui, ela mexeu, Pai, com o meu interior, Deus, porque eu fico apavorado em meio a situações difíceis da vida. Não tenho maturidade, muitas vezes, para lidar com elas, Deus. Mas o Senhor tem ensinado meu coração, Deus, a ser paciente, Deus, a em primeiro lugar consultar o Senhor, Deus, a perseverar em meia luta, sabendo que tudo que nós passamos e que eu passo, Deus, é para o benefício da minha fé, Deus. É para que eu me apresente maduro ao Senhor e sirva, Pai, a Ti e o Teu reino, Deus, com mais excelência. Eu agradeço, Pai, pelos 40 anos dessa igreja maravilhosa, Deus, que um dia me acolheu. Eu lembro que eu vim para cá um viciado, Deus, perdido, Senhor. E eu pude encontrar o Senhor regenerador aqui nesse lugar, que me limpou, que tratou o meu coração, que me ajudou, Pai, a me curar dos vícios, Deus, e encaminhou, Pai, eu nesse lugar, Deus, nesse caminho maravilhoso que é o caminho do Senhor, Deus. Eu glorifico, Pai, por cada um aqui, cuida da liderança dessa igreja, de todos os irmãos, todas as crianças, Deus, abençoa, Pai, esse lugar, Deus. Esse lugar possa ser um baluarte da verdade aqui nesse bairro, Deus. E resgatar muitos ainda, Deus. Nós oramos, agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.